9 horas, 10 minutos, vai ser o único direto desta manhã de quinta-feira, dia de Reis. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova, feliz dia de Reis.
Que bom que devolve o cumprimento, porque eu estava aqui a pensar que o professor recentemente disse que o dia de Reis, na verdade, foi assinalado no domingo e eu fiquei bastante baralhada. Explique, por favor, professor.
Porque, como noutros tempos, e que não são assim tão distantes, portanto estamos a falar até há cerca de 100 anos, não havia feriados civis nenhums. A maior parte dos feriados civis foram criados especificamente até, em alguns casos, para concorrer com os feriados religiosos. O que significa que, também pela questão da tradição católica do nosso país e de muitos outros, antigamente tínhamos muitos mais feriados. Aliás, antigamente, e agora recuamos mais um bocadinho, mas não muito mais, portanto há cerca de 100, 150 anos, as pessoas não tinham férias como parte dos seus direitos laborais. Isso é uma das grandes conquistas dos movimentos sindicais. Foi exatamente o direito ao descanso pago pelo empregador, que não é uma coisa muito comum ou uma coisa inata, como nós às vezes achamos que faz parte dos nossos direitos. Bom, faz parte dos nossos direitos, sim, felizmente, nos países civilizados, mas depois de muita reivindicação e de muita luta, e ainda bem, e eu, como às vezes posso dar a impressão de não ser simpatizante com certas áreas políticas, mas a verdade é que eu reconheço os enormes contributos e o grande progresso que foi feito em relação a esses aspectos. Mas, voltando à questão, o calendário litúrgico, isto é, o calendário das festas dedicadas, das festas religiosas, é que era o calendário dos feriados das pessoas. Estima-se que na Idade Média, em Portugal, havia tantos feriados que provavelmente as pessoas descansariam mais, em termos relativos, claro, do que hoje descansam com férias e os feriados que temos, porque havia muitas mais celebrações, quer da vida de Jesus, quer da vida de Maria, quer dos dias dos santos, as pessoas descansavam muito mais. Ora, à medida que evoluímos para jornadas de trabalho que não se compadeciam com esses intervalos, como era, por exemplo, a vida agrícola, os estados foram suprimindo esses feriados e todas essas pausas, e a própria Igreja teve que ir limitando e adaptando os seus calendários. E uma das coisas que se foi fazendo ao longo dos anos foi exatamente prever que certos dias tinham que ser assinalados, mas podiam não ser assinalados no dia em que se festeja, mas sim numa data conveniente próxima. O que nós temos hoje com a passagem do Dia de Reis, formalmente chamado de Epifania, que quer dizer manifestação, é uma manifestação de Deus às pessoas, sendo liturgicamente comemorada no dia 6 de janeiro, e nós sabemos que hoje é feriado, por exemplo, em Espanha, um dos grandes feriados em Espanha, que reúnem hoje, muitos deles reúnem a família e partilham os presentes hoje, algo que para mim também sempre fez mais sentido do que o dia de Natal em si, que também é assinalado por lá. Nós, que não temos esse feriado, movemos esse festejo para o domingo mais próximo, ou pelo menos para um domingo que seja conveniente. E assim, em Portugal, nós temos realmente os domingos do tempo de Natal, todos eles têm uma comemoração específica. Por exemplo, o primeiro domingo a seguir ao Natal é sempre o domingo da Sagrada Família. O segundo domingo a seguir ao Natal é o domingo da Epifania. O terceiro domingo, se não me falha a memória, será o batismo do Senhor. Ou seja, nós temos sempre algo para festejar. Podemos dizer que os católicos estão sempre em festa porque realmente temos muito para comemorar nesta altura. Estamos a festejar o nascimento de Jesus, por isso temos vários tempos para festejar. Isto acontece em muitos países. Por exemplo, nós temos o corpo de Deus, mas houve anos, durante os, penso, até 2015, em que foram suprimidos alguns feriados, e um dos que foi suprimido é este feriado móvel. Ora, o que foi suprimido foi o feriado, a comemoração passou para o domingo. Não me recordo se é o, tem que ser o seguinte, tem que ser o seguinte, porque o anterior já tinha um festejo. Aliás, o próprio corpo de Deus é definido como a quinta-feira a seguir ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é o domingo a seguir ao Pentecostes. Sim, isto tem tudo um conjunto de regras e a maior parte das pessoas não as sabe, nem tem nenhuma obrigação de as saber, mas há sempre uma lógica subjacente. Países como a França também comemoram o corpo de Deus exatamente ao domingo, porque lá esse feriado já foi suprimido. Outros, nós temos a Ascensão, que é 10 dias antes do Pentecostes, portanto 40 dias após a Páscoa. Em Portugal não é um feriado, mas é feriado em muitos outros países. Portanto, de novo, há muitas situações em que os dias do calendário litúrgico são transferidos para um dia mais conveniente, em vez de serem assinalados no dia próprio, por assim dizer. E também vemos muitas vezes isso acontecer com as festas, mesmo as festas dos patronos, especialmente nos últimos 50 anos em Portugal, muitas festas pelo nosso país fora foram transferidas da sua altura própria para a altura de agosto, porque havia uma grande comunidade imigrante que volta nessa altura às suas terras e, portanto, também tem direito de participar nos festejos, porque mesmo estando fora, não deixam de fazer parte da nossa comunidade, não é? Se os cristãos consideram que até os mortos que estão no céu, no purgatório, fazem parte da comunidade dos vivos, não é? Pois muito mais fazem parte esses vivos que estão afastados, mas vamos adaptar também um pouco a nossa festa para que eles possam participar. E por isso é que temos tantas festas em agosto e muito menos ao longo do resto do ano, embora tipicamente isso não era assim. Nós temos ainda muitas festas, ou basta pensar no São Gonçalinho, que se avizinha, que festeja São Gonçalo de Amarante no dia 10 de... No dia 10 de janeiro, Santo Amaro, São Sebastião, também um santo muito importante na devoção portuguesa, porque eram um dos advogados da peste, é uma das pessoas a quem se recorria para proteger as pessoas das doenças, que também se festeja agora no início de janeiro. Muitos deles ficaram diminuídos na sua festa, exceto, obviamente, em algumas regiões, exatamente por esta falta de jeito que dá celebrá-los o ano todo.
Eu confesso que passei uma temporada profissional em Espanha, bastante longa, onde fiz muitos amigos e adoro como eles levam a sério o Dia de Reis e os presentes são mesmo só hoje. E era uma alegria, era Natal a dobrar. Durante aqueles 2 anos era uma maravilha. Professor, e as janeiras? Ainda se canta as janeiras hoje em dia? Menos, não é?
Cantam-se as janeiras, sim senhor. Não se cantam as janeiras nestes anos de pandemia, pelas razões óbvias, não é? Quer dizer, se estamos muito mais limitados em algumas ações, por maioria de razão, também vamos ter que suspender um pouco esse bom costume, esse interessantíssimo e fantástico costume que eu pratico há muitos anos. Já tive o prazer de o fazer, quer com grupos mais profissionais, se assim lhe podemos chamar, como o Grupo Etnográfico da Gafanha de Nazaré, quer com amadores, como por exemplo um pequeno grupo de alunos que um ano se mobilizou e achou muita graça e fomos cantar as janeiras à terra de um deles, porque, ai sim, lá é muito típico, vamos todos, nós sabemos, as músicas são fáceis, cada um pega no seu instrumento E, claro, durante muitos anos também com os escuteiros, quer em Braga, quer no Porto, quer em Aveiro. E é muito engraçado que no Porto, quando eu falei desta ideia, não é? Porque nós fazíamos isto em Braga, a reação inicial foi muito: ah, esqueça lá isso, ninguém lhe vai abrir a porta, isto são tudo prédios, as pessoas não têm essa tradição aqui, as pessoas não gostam, vão chamar a polícia, as pessoas deitam-se cedo, pronto, as objeções eram mais comuns. Ora, quando eu um dia estive numa posição de responsabilidade, pude ser eu a tomar a decisão, e havendo massa crítica de jovens para alinhar nessa aventura, lá fomos nós. Ora, foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que, anos depois de eu de lá ter saído, continua a fazer, a praticar, e, sejamos honestos, continua a render como angariação de fundos também uma quantia interessante. Mas as janeiras nascem não atrás do dinheiro, mas atrás dos restos de Natal, não é? As pessoas mais pobres faziam estes cânticos e iam bater às portas, entre aspas, das pessoas com um bocado mais de posse, com vista a que houvesse mais partilha entre quem mais podia e quem menos podia, sendo, sim, uma espécie de esmola, não é? Sendo uma espécie de esmola, também era uma maneira de rentabilizar, garantir que a comida não era estragada, e além disso também constrói o sentido de comunidade, não é? O que é que une mais as pessoas do que partilhar comida e as artes?
Sem dúvida.
É o que mais nos une. Todas as nossas festas cristãs ou de outro cariz envolvem música e envolvem partilha de comida e de bebida. Umas vezes mais uma coisa, outras vezes outra. Mas todos estes elementos são absolutamente essenciais para qualquer celebração comunitária, sejam as mais formais, sejam as menos formais. Se quisermos ser rigorosos, até um festejo como a queima das fitas baseia-se nisto, não é? É partilha do momento artístico, embora seja um concerto e não tanto cantado pelos próprios, e a partilha de comida e, infelizmente, neste caso, muito mais bebida. Mas a bebida também faz parte da partilha, não é?
Sem dúvida.
Aliás, uma bebida alcoólica, não é? Nesta altura, consumida em moderação, faz muito bem e até ajuda a aquecer.
Era o que eu ia dizer. Valha-me Deus, ajuda mesmo a aquecer. Hoje está um frio de rachar. Professor, eu peço desculpa, troquei-lhe as voltas hoje, não sei o tema aqui a trazer à antena. De facto, já esgotámos o nosso tempo a falar no Dia de Reis. E antes de deixá-lo ir embora, já que, enfim, saímos hoje da caixa, qual a sua opinião, agora por conta da corrida eleitoral em Portugal, e se aqueles que estão confinados podem votar, não podem votar, devem ser levantadas as medidas, não devem ser? Qual é a sua opinião?
Ai, pergunta difícil, Maria João. Eu tenho a certeza que os nossos especialistas estão também a refletir muito sobre isso e vão, espero eu, chegar a um consenso. Se fosse há 2 anos, eu diria que o ideal seria a suspensão, ou não é suspensão, mas o adiamento das eleições durante mais algum tempo. Considerando os números que temos, que a nível de infectados são muito elevados, mas a nível de internados e de casos graves são muitíssimo mais baixos, graças às vacinas, eu acho que temos que reformular a ordem de prioridades. Isto é, exceto nos casos de pessoas e grupos de risco, para quem realmente deve ser tido um cuidado mais alargado para garantir que essas pessoas podem votar com segurança e com medidas particulares, eu acho que os restantes de nós estamos em condições, o risco não é assim tão grande em termos de saúde, não é em termos de infecção, mas em termos de saúde, em termos de consequências, o risco é menor, na minha opinião, do que o risco de não participar em algo tão importante como são umas eleições legislativas. Nós, ano passado, tivemos as eleições presidenciais e também houve muito receio em relação a isso, certamente recordarão. A verdade é que as coisas correram bem. E recordo que estávamos no meio de um grande pico da pandemia. Eu estive numa mesa de voto, as coisas foram tratadas com todo o cuidado por parte de todos os intervenientes, mesmo havendo assim alguns patos bravos, desculpem a expressão, não é? Mas de vez em quando lá apareciam assim umas pessoas um bocadinho mais estranhas que, enfim, que desrespeitavam algumas regras de segurança, mas foram de longe exceções e não a regra. Portanto, com essa experiência do ano passado, com a importância de serem umas eleições legislativas, que são sempre extremamente importantes, com tudo que está em jogo e pesando muito bem a realidade sanitária, eu acho que a prioridade terão que ser mesmo as eleições, com os devidos cuidados, mas as eleições. Portanto, sim, as pessoas devem ir votar, sempre respeitando as regras, mas devem ir votar.
Connosco o Dr. Luís Sancho, docente na Escola de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, muito obrigada, como sempre, pela disponibilidade. Uma bonita quinta-feira de Reis e até amanhã.
Até amanhã. Bom dia de Reis.
E agora ficava tão bonito, não é? Uma canção das janeiras, mas de facto não tenho. Mas temos Morshiba para si, 9:27. Há informação para conferir já a seguir, na terceira edição regional com atualização de Carlos Teixeira. Agora 9:27.